Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui acompanhado novamente por Pedro Angela.
Olá, pessoal, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, cara, você tá na internet.
Você corta boa tarde, você fala olá, pessoal.
Boa tarde pro pessoal que tá
aqui. Simval Júnior de novo aqui com a gente do Expresso Ação.
Oi, pessoal.
E hoje eu tenho a honra de realizar um sonho, que é de conversar com Jaime e Judite Kemp, que já nos acompanharam tantas vezes na nossa infância, adolescência, nos livros que lemos, nas músicas que ouvimos através de Vencedores por Cristo e nas fitas que assistíamos na igreja sobre namoro, noivado e casamento. Sejam bem-vindos, Jaime.
Muito obrigado, Paulo. É um bom estar aqui no congresso e poder passar esses momentos juntos com vocês.
Ah, a honra é toda nossa. Vamos contar um pouquinho da história, né? Pra gente situar todas as coisas que eu falei aqui. É, vocês são americanos
provavelmente. Brasileados.
Abrasileados. Chegaram no Brasil quando?
67, né? 67. Dia 12 de abril, isso faz 46 anos e pouco.
Então, a CEPAL já estava estabelecida.
Sim, eu estava 4 anos quando chegamos. 4 anos,
mas o senhor chegou para trabalhar na CEPAL.
Para trabalhar na CEPAL e nós formamos Vencedores por Cristo, aquele ministério de discipulado e música.
Ah, eu quero ouvir histórias dessa época. Os anos 70, eu falo que eu sinto saudade de uma época que eu não vivi, porque deve ter sido muito legal aquilo. E ver as fotos dos vencedores, eu tenho aquele álbum especial do Se Eu Fosse Contar, que tem o Se Eu Fosse Contar e mais alguns álbuns anteriores e tal, e tem várias fotos das viagens e tal. Eu ficava olhando aquilo quando eu era adolescente, ficava falando, nossa, coisa maravilhosa que devia ser, né?
Nós estamos, vai ficar pronto amanhã, últimos retoques no livro sobre vencedores.
Ah,
fotos,
sério?
Testemunhos de vários dos jovens que viajaram.
Olha
Guilherme
só.
Guilherme Kerr, Nelson Bumilker.
Uh-huh. É. E está sendo fechado agora ou vai ser lançado
vai
em breve?
Ser, a gente vai para a editora agora.
Olha, que legal, quero ficar de olho nisso.
Na verdade, é um livro sobre discipulado, princípios de discipulado, mas usando as experiências de Vencedores por Cristo como ilustrações.
Mas o Vencedores nasceu pensando no discipulado de
nasceu,
jovens?
Nós vamos celebrar 45 anos em setembro deste ano.
Uhum.
E nasceu 45 anos atrás e temos uma história para contar.
Às vezes as pessoas só conhecem a parte da música, mas música nunca foi o principal. O principal foi desafiar os jovens para, assim, fazer evangelismo. A gente fez discipulado, estudos bíblicos e... dos jovens que têm viajado, a gente conhece mais do que 200 que estão no ministério hoje, de tempo integral.
Mais do que quantos?
Mais do 200. Que 200.
Olha, estão em tempo integral?
Tempo integral.
Que legal.
Missionários, pastores, que foram impactados naqueles anos juntos.
Né? Conta sobre esse início e como é que foram essas primeiras turmas, de onde saíram esses jovens?
Nós viemos para o Brasil já numa tremenda expectativa, eu já amava o Brasil e nem conhecia assim de perto, né? Havíamos estudado sobre o país e o povo brasileiro e tudo. Viemos para cá e não sabíamos exatamente o que nós íamos fazer naqueles primeiros anos, mas Deus colocou no coração para providenciar um contexto para que pudéssemos treinar jovens, equipar, discipular, mas num contexto que dava, e nós percebemos que brasileiro gosta muito de música.
Sim.
Então nós treinamos equipes viajando, começamos a viajar um mês. Aí depois tivemos equipes de 3 meses, de 6 meses e equipes de 1 ano. Trabalhamos em escolas e cadeias e na rua, igrejas e auditórios públicos e fomos treinando um grupo de homens e mulheres também, né? Que era tanto homem quanto mulher. E esses foram os primeiros 11 anos que fizemos este ministério. Depois nós passamos isso para a liderança brasileira e nós afastamos.
No princípio a gente percebe, né, que as músicas eram todas traduzidas, né?
Sim.
Porque vocês como americanos traziam as músicas de lá. Porque eu imagino que na época o que se cantava nas igrejas eram só hinos tradicionais.
Depois nós percebemos, número um, que tinha homens com grande capacidade, brasileiros, que fazem música, sambas, bossa nova, sertanejo e Então nós reconhecemos que Deus queria comunicar a mensagem dele na linguajar musical do povo brasileiro, que era um pouquinho mais músicas com ritmos diferentes. Né?
Imagina que lá no meio tinha Guilherme Kerr, né?
Guilherme Kerr e Nelson Bomilcar e Sérgio Leotto e João Alexandre e depois...
Também?
Ah, mais uma porção de gente.
Olha, que legal. E eu conheço um pouquinho da história que um CD que veio, na época o disco, né, o LP que veio, que quebrou, teve esse rompimento assim com a cultura americana e mostrou nós somos brasileiros, foi o De Vento em Popa.
De Vento em Popa.
Que com certeza na época causou muito escândalo na igreja.
Escândalo, é. E outra coisa, que nós éramos pioneiros na questão de instrumentos, porque tinha instrumento, em algumas igrejas era instrumento do diabo, que era a bateria.
Eu peguei isso, eu peguei essa fase.
A bateria foi usada no boate, na danceteria. Então eles pensaram, ih, tá usando agora, tá trazendo esse instrumento do diabo dentro da igreja. Mas nós logo ensinamos o povo, não. O instrumento é como dinheiro. Dinheiro pode ser bom para sustentar um missionário ou para pagar uma prostituta. Então é como usar. Então a bateria, guitarra, baixo, piano elétrico, instrumentos de ritmo, é questão de como usar. E aí descobriram que nós podemos usar isso para louvar o Senhor.
Que bom. Vocês foram uma influência muito grande para isso, tenho certeza, para essa abertura nas igrejas.
Sim. E fora outras influências, né? O que foi produzido também, né? De material produzido, escrito, isso que quando você começou falando aqui, Paulinho, falando das palestras e tudo, né? Eu me lembro bem daquilo que na minha adolescência era o que a gente lia.
Sim. Né? Depois de deixar passar Vencedores para a liderança brasileira, nós começamos a ver a necessidade da família. Sim. Aí, em 80, por aí, nós deixamos a missão e, inclusive, mudamos para a cidade de Curitiba. E então nós começamos a preparar material sobre a família. Começamos a fazer seminários, namoro, noivado, para a juventude. Este fim de semana estava em Mato Grosso, em Dourados. Fizemos com 300 jovens.
É, Mato Grosso do Sul, porque minha esposa é do Mato Grosso do Sul, eles ficam muito bravos se confundem com Mato Grosso.
Qual é o nome da sua esposa?
Adriana.
Adriana, me perdoe. É Mato Grosso do Sul, é Dourados. Lá estavam com 300 jovens fazendo seminário, namorado, amor, noivado, casamento e sexo.
Olha só.
E depois minha esposa desenvolveu o material dela, mais falando sobre a mulher que deve ser dentro do lar. Fala alguma coisa das matérias que você ensina, querida, sobre o trabalho com a mulher na família.
Eu viajo geralmente com Jaime, e quando eu estou lá, eu aula que é para as mulheres, geralmente eu dou. E quando ele viaja, eu fico em casa, às vezes eu tenho oportunidades também de falar. E tenho escrito sobre criação de filhos, meu filho, meu discípulo, sobre mulheres, as filhas de Sara. Como eu passei por uma depressão, também eu tenho um livro escrito sobre depressão e graça. Eu falo muito sobre esse assunto. E depois, um tempo atrás, a editora Agnus pediu para mim. Eles só me deram o título do livro, O Segredo da Rosa. Quiseram um livro para jovens solteiras, assim, sobre sexualidade, e eu só me deram o título, O Segredo da Rosa, mas eu descobri que lá em Cantares a mulher falou, eu sou rosa, e então a gente usou muitos versículos de provérbios para ensinar sobre uma perspectiva bíblica, sobre o sexo, sobre o namoro, sobre o casamento.
E hoje vocês estão morando no Brasil?
Moramos todo o tempo, nunca deixamos.
Nunca voltaram?
Estamos 46 anos, moramos em São Paulo, capital. E nós moramos lá no sul, temos o escritório central da missão Sociedade Religiosa Lar Cristão.
Lar Cristão.
Tem um grupo de homens e mulheres que trabalham conosco e estão aí.
Então, vocês dois têm trabalhado muito com família hoje,
família,
né?
Família.
Escrito muitos textos e tal.
Muitos maridos, esposas e filhos, e noras e sogras.
A família tá grande. E qual que é o diagnóstico que o senhor faz? Hoje a gente vê a situação da família, mesmo dentro da igreja, porque antigamente a gente olhava pra fora e via, olha como é que tá o mundo, né? Sim. Agora a gente olha pra dentro da igreja e vê essa situação. Por que que o senhor enxerga que estamos chegando nesse ponto até dentro da igreja? Qual o diagnóstico que o senhor consegue fazer?
Olha, realmente a família está sendo bombardeada como nunca, especialmente pela mídia. Quando eu falo em mídia, estou naturalmente televisão, rádio, jornais, revistas, mas também agora internet e os sites sociais e também os perigos, porque a pornografia corre quase livre na internet, então tem muito perigo, hein? Tanto nos nossos seminários com pais, nós orientamos os pais, olha, filho não pode ter computador no quarto dele, e eu até estou questionando se devemos deixar televisão no quarto deles, hein? Pode ser usado, mas é um instrumento que tem que ficar olhando. Hein?
Agora o celular também, né? A internet agora não tem mais.
Sim, e
não
iPhone, tem mais limite. iPhone, que muitos até jovens. Olha, eu fico abismado de ver o número de jovens que estão crianças, 8, 10 anos de idade na escola, todo mundo com celular.
Sim.
E isso tem bombardeado a família. Tem coisas boas sobre o uso do celular e tudo mais. E também na internet. Mas tem muito perigo lá.
Sim, não tem
dúvida. Então a família tem mudado. Por exemplo, eu poderia voltar para trás um pouquinho e dizer, no primeiro parte do século 20, Brasil era um país rural. Eu não sei se os brasileiros já pararam para pensar nisto. Então eles moravam em cidades menores e em roças e lugares rurais. A partir, bem, foi chegando aos poucos, a segunda parte de ano 2000, que nós nos tornamos um país urbano. Então, com as grandes centros crescendo, isso impactou muito a família brasileira. O fumaça, a poluição, a corre-corre, o tráfico. Por exemplo, o paulistano, nós descobrimos isso na pesquisa, não toma uma refeição com sua família, a não ser no sábado ou domingo. Então, isso tem impactado a família. Coisa pequena, mas é uma coisa que não temos comunicação. Então, há uma porção de mudanças, algumas boas, muitas ruins, pela própria ambiente do nosso país e o que está se passando agora.
Isso é interessante. Eu sou casado há 18 anos e a Adriana e eu, antes de nos casar, a gente, ou meu pai é pastor, e nós lemos com ele um dos seus livros, né? Isso fazia parte do procedimento que meu pai adotou para cuidar.
O curso de noivos da família.
Para adotar, adotou para cada um. Na verdade, era a leitura do livro, não era um curso, né? Mas era a leitura do livro.
Não, mas era o curso de noivos que seu pai fazia.
Isso era o jeito, exatamente. Era o jeito que ele cuidava
antes de dizer sim, né?
Isso, exatamente. Sim? É esse livro. Então, não só a adolescência, né? Eu falei adolescência, mas tá falando, isso já é uma outra fase da vida, né, já é logo antes do casamento. Mas é interessante essa leitura da família, porque eu sou paranaense, mas sou paulistano há quase 30 anos. E é interessante porque hoje com a minha família eu tenho crianças pequenas. E eu tava, enquanto você falava aqui, eu tava lembrando, nós tomamos 3 refeições juntas em família por semana. Se tudo acontecer dentro da rotina. Então, se eu tiver como agora, eu tô uma semana viajando e acontece isso pelo menos uma vez por mês, ou uma vez cada 2 meses, vai diminuir ainda desse número. Então, e eu tô num número que, se eu olho em relação à minha comunidade,
estatística alta,
eu tô numa estatística alta.
Sim, realmente há problema de comunicação entre pais e filhos muito sério, porque às vezes os pais não acompanham os filhos crescendo, se tornam adolescentes, já tem um pensamento diferente, às vezes até a comunicação, eles perdem a comunicação com os pais se os pais não esforçam. Então, um problema de comunicação entre esposa e mãe. Porque esposa, quando nós chegamos no Brasil, um terço das mulheres brasileiras estavam trabalhando fora. Agora é quase a mesma quantidade de mulheres trabalhando fora que os homens. Quer dizer, isso tem um impacto. Por quê? Porque as crianças estão sendo criadas pelo babá, pela empregada ou pela creche,
escola.
E então os pais têm menos impacto na vida dos filhos, que também não é muito saudável. Né? E outras mudanças que acontecem durante estes anos, a tecnologia que é coisa tão boa, também tem o seu lado diabólico, eu vou dizer.
Sim, não tenho dúvida. Eu defendo muito a tecnologia, mas é como o dinheiro e é como a bateria, né?
Sim.
Você
sim,
pode usar de qualquer forma.
É. Então, a mulher trabalhando fora, por quê? Porque eles querem ter todos, querem subir no nível financeiro e econômico, quer uma televisão, assim, quer o carro do último ano. A única maneira é se mamãe trabalha fora. E aí vem os filhos para lá, para cá, e às vezes nós perdemos a comunicação já na adolescência com os jovens, e aí tem problemas entre pais e filhos, e a droga entrou na cena muito mais do que 40 anos atrás. Puxa, a droga era uma coisa que quase não atingia a família cristã. Hoje em dia está atingindo quase todas as nossas famílias.
Todos têm alguém por perto, né, que é usuário ou que... Sim. Está desconfiado, alguém que está ali perto da família mesmo.
Quase toda família.
Da vizinha, tem alguém que está lidando com isso.
Uhum. Com relação a isso que o senhor falou duas vezes já, sobre a mulher trabalhar fora, o senhor defende que com os filhos seria bom pisar um pouquinho no freio e a mulher poder se dedicar mais à criação
deles?
Olha,
a gente tem que tomar muito cuidado, porque as mulheres me chamam de macho man, de machista. Então, é o seguinte, eu não tenho problema na mulher trabalhar fora, inclusive, a situação econômica. Às vezes, o homem não consegue sustentar decentemente a sua família com um salário. Então, em muitos casos, a mulher tem que trabalhar para ajudar o marido. Agora, tem muitos casos em que a mulher quer subir, quer dizer, os dois querem subir o nível financeiro e ela vai trabalhar fora. Isso tem prejuízo para os filhos. Uhum. Agora, eu sempre estou defendendo a mulher seguindo carreira. Porém, os primeiros 6 anos na vida de um filho são os anos de desenvolvimento de personalidade e temperamento. Eu bato na tecla que a mãe precisa, pelo menos meio dia, precisa estar com esses filhos pequenos. Porque se é babá, se é creche... Olha, na nossa rua, perto do escritório, lá no sul da cidade de São Paulo, nós temos, não agora, mas tinha um creche. E olha, eu descia lá, indo para o serviço, 7h15, 7h30, eu vi as mamães parando lá com seu carro, deixando um menino lá, menino de 2, 3 anos, e o pessoal pegava, ela ficava o dia inteiro lá, pegava a criança 6 horas da tarde. Aí isso, naturalmente, mexeu com o meu coração, porque eu sei da importância de ter, mas acontece, e nos grandes centros urbanos, mais do que no interior, onde a vida é mais simples. Né?
Então, acho que a questão é porque a gente está vivendo essa fase também, né? A minha esposa decidiu abandonar a carreira, pelo menos suspender a carreira por um tempo para criar nossos filhos, porque ela realmente julga isso muito importante, nós julgamos esses primeiros anos.
Você casou com uma mulher de Deus, né?
Verdade, é verdade. E Deus transformou, eu queria que ela estivesse aqui, mas Deus transformou muito isso no coração dela, porque o sonho dela era ser grande dentro de alguma empresa e ser uma
quem
pessoa...
Quem sabe mais tarde ainda
então,
vai.
Pois
mas
é.
Há época, há estágios. Nossa, falamos que tem pelo menos 7 épocas ou estágios ou fases na vida conjugal, do momento de casamento até o momento de morrer. Então, há fases diferentes. Quando os filhos estão fora do ninho, ou mesmo já adolescentes, quem sabe a mulher pode trabalhar mais, hein? Mas esses primeiros anos na vida do filho, Judite, minha querida esposa, olha, ela discipulou nossas filhas e eu acho que o impacto que ela fez na vida delas, nós estamos vendo o fruto disso hoje.
É complicado isso, eu chego a ser polêmico às vezes nisso também, mas eu não sei se eu deveria falar isso. Mas assim, no fundo eu penso, se você quer ter filho, e isso é programado, acho que você tem que se dedicar. Uhum. De alguma forma. Uhum. De alguma forma, você tem que separar um tempo para que ele seja alguém na vida. Uhum. É, eu não digo que é uma regra, eu acho que vocês também não, que toda mulher deve abandonar sua carreira para criar os filhos e tudo. Mas acho que tem que ser planejado e tem que saber o risco que você está correndo de assumir esse tipo de coisa.
Eu estou publicando agora, estou lançando daqui um mês, o livro Papai, Seu Filho, Preciso de Você. Não é o título, mas é o assunto.
Gostei do título, gostei.
Papai, Seu Filho, Preciso de Você, da editora Graça. Essa é a minha editora, do R.R. Soares. Mas é um livro bem bíblico. Em que eu mostro a importância da presença do pai na vida do filho. Uhum. Especialmente o filho adolescente. Olha, ele não pode, 14 anos de idade, sem pai, não é possível. Isso. E tem tantas famílias que o pai já abandonou o lar e já tem outra família e o filho é criado pela mulher. Graças a Deus pelas nossas mães. Mas Deus criou o papai para realmente ter a sua função dentro do lar. Então,
sem dúvida. Não, o fato da mulher, da minha esposa, estou usando meu exemplo, mas ela abandonar sua carreira por um tempo para se dedicar aos filhos não quer dizer que eu não tenho mais responsabilidade.
Você tem uma grande responsabilidade. Sim. Só a sua imagem dentro do lar, seu sorriso, abraço, a palavra querida, você é especial. Olha, essas coisas o pai tem que estar. Então é importante.
O Paulinho puxou sardinha pro lado dele, dos filhos, vou puxar a sardinha agora pro meu lado.
Ok.
Eu sou recém-casado, né? Uh-huh. Casei faz 8 meses.
A esposa tá do lado de fora do aquário.
Rapaz, e tem bom gosto. Agora o gosto dela é discutível, né? Não, mas é 8 meses casado.
8 meses,
viu?
Completamos ontem. E hoje, com a minha realidade, com as pessoas com quem eu me envolvo, existem muitos namorados ou muitos solteiros e que pensam muito antes de casar, no sentido de eu quero ter a minha estabilidade financeira, Sim. Eu quero ter a minha casa, quero ter o meu carro, para daí casar. Ou que casam e às vezes o relacionamento às vezes pode não ser muito interessante por conta do amadurecimento das pessoas, né? Então, como você vê assim, como deveria ser o relacionamento, como deveria acontecer o casamento dentro dessa realidade
que a gente vive
hoje?
Qual o momento de casar?
Né? Exatamente.
Ok, agora, naturalmente, a juventude pergunta, Jaime, quanto tempo eu preciso namorar? Claro que isso é relativo. Se você tem 16, 18 anos, então você vai precisar de um namoro, quem sabe, 2, 3, 4 anos. A nossa filha, Melinda, namorou Paulo por 6 anos antes de casar. Por quê? Porque eu falei pra eles, não vão casar com dívida. E eu vou dizer uma coisa, os casais hoje em dia estão endividados e vem a pressão. Satanás usa isso na vida da família. Então, se você tem 22, 23, 24 anos, que Judite e eu estava com 25 anos e ela com 21 quando nós casamos. Já tinha mais maturidade, etc. Então, talvez o namoro menos, né? De qualquer jeito, gostei do que você falou. Eles estão casando às vezes e tem dívida e não tem a maturidade de lidar debaixo do mesmo teto. Tanto que aqui no Brasil, quase 40% da população que pode casar está separado, desquitado, divorciado. Isso quer dizer o quê? 40% não sabia viver debaixo do mesmo teto. Então, nós temos que treinar.
Mesmo tempo, ele perguntou sobre os casais que estão sempre esperando. Vou primeiro ter carreira, vou primeiro viajar. Os casais mesmo recém-casados, não queremos filhos logo. E esse pode ser uma boa ideia, não, em alguns sentidos, mas o que eu tenho visto acontecendo é que muitas vezes chegam até um ponto da carreira que é difícil depois voltar a pensar em ficar em casa criando filhos, porque é ou subir mais ou abandonar tudo. Tem vezes que a mulher especialmente tem que escolher entre família e carreira, e muitas vezes as mulheres estão ficando com a carreira, que é casamento vai, não querem mais saber de criar os próprios filhos, e esse também não é muito saudável.
Em relação a isso também, nossa pesquisa consta que 52% dos jovens criados em nossa igreja evangélica, estou falando lá, gente lá fora, 52% já tem tido relação sexual ou são ativos sexualmente. Quer dizer, às vezes isso acontece porque eles estão esperando. Ah, vamos arrumar nossa vida financeira, vamos terminar a faculdade. Excelente as decisões, mas também vem em cima o diabo aproveitando para tentar e cair numa coisa que depois ele vai usar contra no casamento. Então, eu diria que tem os prós e contras essa questão de esperar.
É a sabedoria, né?
Sempre desafio os jovens casais dos quais eu faço casamento a terem um alvo. Que seja daqui 2 anos, daqui 3 anos, mas tem um dia que o casamento está marcado. Porque é esse tempo que vai fazer eles fazer o planejamento, é o fim de um prazo definido e programado. Mas uma outra coisa que eu acho que era interessante a gente continuar a conversa, é que a Judite mencionou sobre casamento e sobre os filhos, né, dentro do casamento também. Primeiro a espera para o casamento, depois a espera para ter filhos, e tudo pelo mesmo motivo, para ter bens ou em nome de uma carreira ou em nome do dinheiro para ser alcançado, enfim. Recentemente, um dos livros do Ricardo Barbosa, uma coletânea dos artigos que ele escreveu, ele menciona de uma pessoa que ele soube, que ele ouviu ou que ele leu sobre isso, que dizia que eles não gerariam filhos, iriam adotar crianças, porque a esposa não tinha tempo para perder passando o tempo grávida.
Nossa!
9 meses de gravidez.
Livro, assim, é. Uau! Ela não podia, por causa da carreira dela, não podia fazer isso. Então, isso, aquilo que a gente está lendo lá é uma tendência extrema daquilo que a gente está falando aqui. Protelar o casamento e protelar os filhos.
Agora, o que é que diz a palavra de Deus? Se Deus é arquiteto do lar, então vamos ouvir. A palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia. A aljava era o lugar de
flechas,
de couro que guardava as flechas. E uma aljava tamanho médio tinha 7 flechas. Ah. Hoje em dia, se eu falar família de 7, o pessoal cai em cima de mim. Ah, Jaime, que é isso? No máximo 2. Queremos um casal. Ok, eu não estou contra isso. Mas eu realmente estou vendo exatamente o que você está falando, que a pessoa que não quer ter filho, por quê? Quer viajar, quer seguir carreira, quer ter uma casa bonita, 2 carros na garagem, etc. Isso não é necessariamente errado, mas estão perdendo a bênção de ter filhos. Porque, sabe, eu sempre falo que filhos precisam de papai e mamãe, mas eu vou dizer uma coisa, pais precisam de filhos também.
Olha, isso é uma palavra interessante.
É.
Porque a gente vê cada vez mais casais que não estão planejando mais ter filhos, ou que casam, ou deixam muito pra frente, ou decidem não ter.
Sim. É. Chega um ponto que a mulher não pode ter mais filhos. E é provado que uma mulher com mais idade tem mais dificuldade, sim, de ter um filho, é a possibilidade de mais complicações do que quando ela tá com 20, 22, 23, sim, 25 anos. E se espera até 40 anos, já tá correndo risco de não poder nem ter filho.
Uma coisa que eu não me lembro de quem eu ouvi, mas eu tenho repetido e ampliado até a discussão aí. Eu cuido de um grupo de casais jovens. E agora eles estão todos, a maioria deles eu fiz o casamento deles. Uhum. E estão todos na fase de ter filhos. Então os filhos estão pequenininhos ou estão grávidos e assim por diante do nosso grupo. Mas uma coisa que eu ouvi e tenho repetido e ampliado essa discussão sempre é que é muito egoísta um casal decidir que se casa e decidir logo depois que não terá filhos. E nós temos encontrado alguns casais que têm falado isso. Na nossa caminhada, ninguém está no meu grupo assim, mas na nossa caminhada a gente tem encontrado casais que têm dito isso. Então o motivo egoísta é sempre que tem a ver necessariamente com os bens desse mundo.
Mas se são egoístas assim, melhor não ter filhos.
É verdade.
E eu estou falando também para os jovens, ninguém está forçando você a se casar, mas se vai casar, tem que colocar o casamento como prioridade. Não dá para casar e pensar que é uma coisa a mais assim, que vai adicionar à carreira. Tem que dar prioridade para o cônjuge.
E outra coisa é que, entre outras filosofias que estão bombardeando a família, a filosofia de hedonismo, que é prazer é o ponto principal.
Uhum.
Então nós vamos casar, não queremos filho porque filho dá serviço. Dá problema? Claro que dá. Agora, é bênção também. Ah, não, nós queremos viajar para a Europa, queremos para os Estados Unidos, como é que vamos ter filhos? E eu estou seguindo carreira, meu marido está seguindo carreira, então nós não vamos ter filhos. Eles vão perder uma tremenda bênção que Deus havia preparado para eles.
Pois é, agora eu posso dizer isso com propriedade.
Você tem um gatão lá lindo.
E outro no carrinho lá ainda.
Tem outro no carrinho.
Estou colecionando. Cada encontro, você pode vir com um novo.
Ok, aí vai chegar pelo
chega no 7.
12, para fazer não, uma dúzia.
Hein? Não, vou encher o Java.
Ah, ok, com 7.
Não, mas a bênção é demais. Assim.
Tá bom.
Aquela coisa que o pessoal fala que você só vai entender quando você tiver é muito verdade, né? Não tem como você explicar o que é ser pai. E mãe, tenho certeza que também não.
Uma pergunta, não sei como é que tá o tempo, mas
sim,
a gente já começou a falar de filhos, de casamento, mas a questão do namoro, principalmente pro jovem cristão, assim, né? Muito se fala do jugo desigual, né? Traduzido como namoro com pessoas não crentes. Como vocês veem isso?
Segundo Coríntios, capítulo 6, versículos capítulo 6, segundo Coríntios, Paulo fala sobre relacionamentos entre pessoais. E o relacionamento mais íntimo na face da terra, que não seja o meu relacionamento com Deus, é o relacionamento entre homem e mulher. Uhum. Agora, Paulo disse, importante ouvir e saber que é bom você não colocar seu pescoço na mesma canga. Isso é desigual. Isso é você estar casando com uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Nós encorajamos os jovens a procurar um menino ou menina que tem a mesma fé, porque temos visto o prejuízo dentro do casamento depois. Então, e a palavra de Deus é um princípio da palavra. Né? Não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo. Né? Então, isso seria um julgo desigual. Então, nós aceitamos a palavra nesse sentido e encorajamos a juventude a tomar a decisão de casar só com uma pessoa que tem Jesus como Senhor Salvador da vida.
Geralmente, sobre o julgo desigual, a gente tem um falso, um errado ponto de partida, né? De pensar que nós, cristãos, somos os únicos que estamos falando disso. Né? E os budistas falam isso também.
Ah, é claro.
Os muçulmanos falam isso também.
Sim.
E outras religiões também têm falado isso.
Mesmo não com a base bíblica.
Não com a base bíblica, mas eles falam.
Pelo então, princípio.
Então a gente tem uma discussão nos bastidores das nossas igrejas que parece que esse assunto é um assunto que só nós estamos conversando. E que em outras religiões as pessoas estão livres. Uhum. Na verdade, na nossa caminhada, como já me colocou aqui, era melhor. A gente está sempre colocando como o caminho ideal, como o caminho melhor, como resultado. Mas nas outras religiões, em algumas delas, há uma opressão. Se não for assim, não será. Ah, então, sim. Nós estamos colocando como liberdade de escolha, porque todo mundo tem. Mas a gente ainda sofre porque nós estamos falando da Bíblia, né?
Uhum. Esse é um desafio. Antigamente, eu morava em Curitiba e eu usava ilustração até no meu livro Eu Amo Você, que vamos imaginar que eu chego e falo para a juventude, para qualquer um, olha, o voo para Curitiba, São Paulo, Curitiba, naquela época eu usava VASP, que não existe mais, a pesquisa mostra que 1 em 10 voos estão caindo. Então, será que eu vou continuar pegando o voo VASP? Estou imaginando, é claro, não. E agora, por quê? Porque a pesquisa mostra que 1 casamento em 10 casamentos mistos não dão certo e acabam em divórcio. Então, Jaime, eles falam, mas tem mais possibilidade de eu pegar um voo que não vai cair. Sim, mas está correndo risco. E além disso, você está desobedecendo o Senhor. Então, nós procuramos comunicar para a juventude a bênção. E olha, uma coisa que eu preciso falar. Tem muitos jovens que se diz crente das nossas igrejas, mas também são safados. Desculpa a expressão.
Disso, mas... tem julgo desigual entre crentes também, né?
Também,
chamados cristãos. Sim, e tal.
Se você tem um alvo de vida, né? Se você tem algumas coisas que você já pensou pra sua vida, que aliás você deveria começar por isso, pra depois pensar em uma pessoa que vai caminhar a vida com você, aí o julgo desigual entra na conversa, né? Às vezes você pode errar aqui numa escolha
questão de prioridades, de afinidades, tá tudo relacionado,
sim,
né?
Sim, há muitas coisas.
Paulo só explicitou de um jeito que ficasse mais fácil de entender, talvez. Muito obrigado, Jaime e Judite.
Olha,
muito obrigado por matar essa vontade nossa de ter essa conversa.
Sim. E deixa-me fazer uma pequena propaganda.
Claro.
Tem um novo livro que nós lançamos com a Editora Vida chamado As Forças Destruidoras da Família. Aí eu destaco 5 filosofias que estão no meio de nós, que estão impactando a família e que estão criando sérios problemas. Depois nós entramos em Deuteronômio 6 e falamos sobre a importância de amar a Deus de todo o coração, amar a palavra de Deus, instruir, inculcar no coração da criança a palavra, e depois tem uma palavra sobre finanças lá e também sobre transmitir para futuras gerações. Então, esse livro você encontra na livraria A Vida.
No site da Editora Vida.
E está aqui no Congresso. Forças Destruidoras da Família.
Muito bom. Muito obrigado. Nada, agora eu agradeço pessoalmente assim, por tudo que vocês já contribuíram para a realidade cristã. Para o cristianismo no Brasil, amém. Tudo que tem feito e pelo que ainda vão fazer, tenho certeza.
Muito obrigado. Deus abençoe você.
Obrigado.
Recadinho!
No programa anterior.
Que
muito obrigado. E os recadinhos estão aqui, esposinha?
Recadinhos regado a um queijo.
Queijinho mineiro, acabei de chegar de Belo Horizonte, que delícia que foi lá, sem esposinha, mas...
Ah, lá eu não sei se foi delícia, mas o queijo...
Vim cheio de queijo aqui, obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo Carvalho, que me recebeu na sua casa com toda a sua família, com muito carinho. Mandou os queijinhos, obrigado,
mandou,
Alex.
Mandou o marido mais gordinho.
Obrigado, Alex, também, que foi quem nos indicou lá para a 8ª Igreja de Belo Horizonte. E o Samuel também, que foi nosso motorista, né? Obrigado, Samuel. E a todo mundo que participou das oficinas, do Culto Conexão, à noite com os jovens. Eu escrevi no Facebook, eu nunca falei tanto na minha vida.
É verdade, gente. Para quem é tímido, né?
Foram 8 horas, mais ou menos, assim, falando em público, né? Para quem já foi muito tímido na vida, é uma vitória, realmente. Mas foi muito bom. Muito obrigado a todos os mineiros pelo carinho que sempre nos recebem quando estamos aí. Então, estamos aqui nos recadinhos desse programa gravado no Encontro CEPAL, uma realização de um sonho, né? Gravar
Nossa,
com o Jaime Camp.
Nossa, é verdade,
pena que você não
gente,
participou, a esposa tava correndo lá com outras coisas.
O André ficou dodóizinho, tadinho, eu tive que ficar com ele.
Foi muito legal, mas nós estamos aqui para dar algumas dicas muito legais nesses recadinhos. Esposinha, você já ouviu falar de Josh McDowell?
Ah, quem ouve podcast sabe, né, que eu sou muito apaixonada pelo Josh, inclusive...
Como assim? Explica
não.
Esse negócio.
Não, gente, é o seguinte, eu recomendo vocês lerem em todas as etapas da sua vida. Se você tá namorando, procure ler um livro de namoro. Se você vai casar, procure ler um livro de casamento. E na época que eu ia casar com o Paulinho, eu li o livro que transformou minha vida. E é de Josh McDowell, que é o Aprendendo a Amar. E eu já falei umas 50 vezes, eu não sei se isso existe, mas eu já falei muitas vezes aqui.
E eu também tenho um livro que marcou minha vida, eu já falei o livro dele lá atrás.
O 50 também, papai, você já falou.
50 vezes?
É.
Não, não é 50, 50 vezes, né?
É.
Que é o Evidências que Exigem o Veredito. Muito legal, um calhamaço lá do Josh McDowell.
Grande, né?
Que ele mostra muitas coisas, muitos acontecimentos históricos legais, assim, que comprovam a existência de muitos fatos bíblicos e tudo mais.
Não, mas o mais doido livro dele, assim, também... Não o mais doido, mas um que é de pirar a cabeça, é o Mais Que Carpinteiro, né?
Aham, que a ABU
porque...
usa bastante.
Então, é. Mas por que a ABU usa? Por causa que na época, quando ele era estudante, ele foi desafiado a provar que Jesus não existia, né? Ele falava assim, não, Jesus não existe, é tudo besteira. Ah, é? Jesus não existe? Então prova que Jesus não existe.
Só que como ele era um cara turrão, ele foi até as últimas consequências pra provar que Jesus não existia, que a Bíblia era um monte de palhaçada. E aí você pode imaginar o que aconteceu,
né?
Por
quê, né? O que aconteceu, né? Se ele escreveu Mais Que Carpinteiro.
E olha que doido, olha que legal. Assim, a gente tá empolgadíssimo, porque a gente acabou de saber que a BV Filmes está trazendo pro Brasil um filme que é a biografia dele.
Olha, que da hora,
e não
hora,
é
gente.
Qualquer biografia. A gente viu o trailer aqui.
Nossa,
é
gente,
de deixar de queixo caído por ser uma produção, né? Que gera, como a gente falou no...
Não tem o Brad Pitt, não tem o Tom Cruise.
Exatamente. A gente falou no programa anterior de filmes cristãos que marcaram, né? Às vezes, filmes cristãos não têm aquele padrão e tal. E é legal quando a gente começa a estudar mais sobre eles e ver que o pessoal tá se esforçando e tá fazendo coisas muito bem feitas. Então, clica no trailer que tem aí no post, você vai ver...
Assiste, gente.
Que
olha,
coisa de deixar de queixo cair.
Então,
e sabendo a história dele, imagina é isso como isso não vai ser apresentado.
Porque assim, não tô querendo dar spoiler porque eu não assisti o filme.
Uhum.
Mas eu tô louca pra ver, eu tô maluca. Porque tem uma coisa que, assim, que me arrepiou muito, é saber que o Josh McDowell, ele veio de um lar destruído.
Uhum.
Sabe? Assim,
pai
ele foi pai alcoólatra, ele foi vítima
abusado.
De abuso sexual quando era novo.
Uhum.
Então, assim, ele veio de um lar destruído e o cara se tornou um baita de um cristão, um escritor aí. Falo, caramba, meu, o que que aconteceu na vida desse cara, né? Quero muito ver, olha, como é que é o nome da sua amiga lá, do BV Filmes?
Ah, Maria Alice.
Maria Alice, quero ver o filme!
Pode mandar pra gente, hein? Junto do pacote de coisas que vai mandar pra gente, não esquece de colocar, a gente vai assistir, isso eu garanto. E olha só, Adri, quando um DVD chega no Brasil, geralmente chega com o preço lá em cima, depois vai caindo, né? E a BV Filmes já tá lançando esse DVD com o preço de R$29,90, preço
olha,
de lançamento.
Que legal, gente.
E com 5% de desconto ainda se você pagar no
boleto.
Então clica no link aí, tem o banner, tem o link pro trailer e a gente vai assistir junto esse filme aí. A gente sempre fala pra vocês aqui de eventos que são importantes, que é legal participar, e a gente sempre recomenda todos eles porque conhece as pessoas que estão por trás deles.
E conhece, geralmente a gente já ouviu uma mensagem, né? Do preletor.
Dos preletores e tal. E dependendo do preletor, você já assina embaixo do evento.
É, já fala, pô, eu vou.
Qualidade garantida. E a gente já vai anunciar aqui um evento pra você reservar desde já pra 2014.
Já tem tempo pra você marcar suas férias.
Março de 2014, em Águas de Lindóia, não é o Encontro Cepal, porque o Encontro Cepal é em maio. Então, 2 meses antes, você também pode separar aí 4 dias para participar, 25 a 28 de março de 2014, do 9º Congresso Brasileiro de Teologia Vida Nova.
Gente, vai estar lá o Luiz Saião, olha só, ele é o nosso xodazinho também, né?
O seu Chad dando os devocionais, louvor com Nelson Bomilca. Inclusive, a gente citou ele nesse programa aqui, porque ele faz parte das primeiras equipes lá do Vencedores por Cristo. Olha só, tudo conectado. Vai estar o Jonas Madureira também, quem conhece precisa gravar com ele falando nisso, hein, Jonas? Ó, tamo de olho.
É, talvez a gente até vá nesse congresso, né, amor? Vamos ver.
Vamos ver, quem sabe. Daniel Santos, e aí dois estrangeiros aqui, eu particularmente não conheço.
Não conheço, não
mas são PHDs, os dois são PHDs.
Mas os caras devem ser fera, né, amor?
É o J.K. Bill e o Grant Osborne. São dois PHDs em teologia, professores de grandes institutos teológicos lá nos Estados Unidos. Se programe, participe desse Congresso de Teologia Vida Nova de 25 a 28 de março de 2014.
E sabe uma coisa que eu acho legal participar de congresso? Porque assim, você lê, eu acho muito importante. Você tá lá na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, dá aquela paradinha no intervalo e lê, é muito edificante. Mas quando você participa de congresso, você troca experiências, você conhece pessoas novas, então é um ambiente muito gostoso, né? Pra você aprender,
é bom,
crescer.
Bom. E ainda mais com conteúdo desse.
A gente sempre volta muito feliz de congresso, né, amor?
É verdade, você volta revigorado e cheio de energia. Bom de a gente tá anunciando desde já, se você se inscrever até o dia 20 de setembro de 2013, você tem 5% de desconto no valor da inscrição e ainda poderá pagar em 10 vezes sem juros no cartão.
Olha, que legal, gente. Vai, combine aí e vá.
www.vidanova.com.br/congresso9, número 9.
E se você não puder ir, dá de presente pro seu pastor, né?
É verdade, verdade. Pense nisso. Congresso Vida Nova, www.vidanova.com.br, lá já tem o banner. E aqui na postagem de irmãos.com também tem o banner. Agora, o último recadinho, por falar em viagens, por falar em eventos, nós vamos tirar uma semana de férias em setembro.
Férias, meu povo! Amor, quando você foi pra Goiânia, você ganhou piqui. Quando você foi pra Belo Horizonte, você ganhou queijo. E lá em Fortaleza?
Lá em Fortaleza, o que, que a gente vai ganhar? O que, que a gente vai pedir, né? Folgado. Mas é o seguinte, a gente vai pra Fortaleza, vamos passar uma semana na casa de amigos lá e tal, e a gente quer ver você, nordestino. A gente quer se encontrar com vocês. Você não quer, Adri?
Lógico que eu quero.
A gente quer conhecer, a gente gosta de conhecer as pessoas que nos ouvem, que nos conhecem, a gente quer conhecer também. Então nós estaremos em Fortaleza e estamos marcando um happy hour. Quem está organizando, na verdade, o nosso anfitrião é o Ronald Luiz, lá de Fortaleza, e nós vamos marcar esse happy hour aí em algum lugar, em alguma praia lá de Fortaleza, tá bom?
Ai, podia ser pra comer aquelas coisas gostosas com camarão, com esse trem lá, né?
É, ou lagosta, quem sabe?
Não, lagosta não cabe no meu orçamento.
Vocês mencionaram, então. Então, no sábado à noite, dia 7 de setembro, a gente vai marcar alguma coisa. Eu vou criar o evento, igual o No Barquinho fez, gostei da ideia. Vou criar o evento no Facebook e vou divulgar o link aqui na postagem desse programa.
Que legal.
A gente tá discutindo isso agora, durante a gravação.
Não, e se você conhece um lugar de petisco legal em Fortaleza, indica pra
você
gente
pode sugerir
também, né?
Então, a gente quer encontrar vocês. No sábado à noite, a gente vai fazer alguma coisa em algum restaurante, alguma lanchonete, algum outro lugar legal que tem em Fortaleza, que tem muitos. A gente vai se encontrar, que tem que poder ir criança, né? Que a gente vai com os nossos filhos e o Ronald vai com o filho dele e tudo mais. Então a gente quer juntar esse pessoal no dia 7 de setembro à noite pra gente fazer esse happy hour especial em Fortaleza.
Eita, Fortaleza!